Espírito Santo possa realmente revelar o seu Filho em nós, né? Ele é maravilhoso mesmo. Então vamos aqui voltar ao Evangelho de João, lendo aqui do versículo 7 do capítulo 15 até o versículo 11. Se vós estiverdes em mim, ou se permanecerdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Esse versículo está falando de oração, né? É interessante que o Senhor Jesus, neste sermão, ele vem falando muito da oração, né? Centrando na oração e mostra que a dispensação do Espírito Santo na vida da igreja seria uma dispensação de intensa oração, mas dentro de um fundamento, as petições da igreja, as petições dos irmãos, daqueles que servem o Senhor, daqueles que são discípulos do Senhor, estão fundamentados assim: se estiverdes, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Aqui existe um fundamento, uma ligadura a Cristo e a sua palavra. Voltando aqui, continuando no verso 8, diz: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Progredindo, né, avançando do fato de estarmos unidos a Cristo e as suas palavras em nós permanecendo, há um grande objetivo de que o Pai seja glorificado quando nós dermos muito fruto. Assim seremos seus discípulos. A evidência de que somos discípulos é o fruto. E também a oração é um fruto da nossa relação com Cristo, né? Pergunta-se assim: como permanecer em Cristo? A oração é uma maneira de permanecer em Cristo. Há crentes que não oram, então a questão de permanecer em Cristo não está relacionado à salvação eterna, mas estar unido a Ele para um fim. O fim de glorificar o Pai, produzindo muito fruto. Continuando, verso 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Verso 10, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Verso 11, tenho-vos dito isto para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Jesus falando aqui, né, de amor e alegria, né? O amor e alegria pelo fato de permanecer nele, suas palavras permanecerem em nós, darmos muito fruto. E sabe que o fruto final da videira é a alegria. Esse é o produto final. Quando o vinho está produzido, então, o que vai haver é realmente uma alegria completa. Nós não pensamos assim que devemos olhar esse capítulo, que Jesus está se revelando aqui como a árvore da vida que estava no meio do jardim. Se Adão tivesse provado da árvore da vida, teria ele permanecido no Senhor? Teria ele realmente frutificado para Deus? A nossa relação com o Senhor, ela deve realmente representar uma união profunda, arraigada. Por exemplo, Jesus, ele fala como ele é realmente a videira verdadeira, é a videira que produz vida, né? Se está ligado a ele, tem vida. Se não está ligado, seca como uma rama que está desligada da videira. E daí se seca porque não tem vida. Quero ler aqui, por exemplo, Lucas 22, onde o Senhor Jesus ele fala do fruto da vide, mas nós nem nos ligamos que a questão trata-se de uma vida com Deus, né? Trata-se de Jesus e não de apenas um suco de uva ou coisa assim, né? Vamos ver aqui Lucas 22, verso 17 e 18. Quando nós celebramos a ceia, nós vemos o quanto realmente isso representa para nós, representa a nossa vida unida a Cristo. Muitos tomam o cálice do Senhor e não têm a visão disso. Eles apenas tomam o cálice do Senhor como, estou tomando mais um suco de uva ou coisa assim, estou comendo mais um pedaço de pão. Mas tudo que isso representa é uma união com Cristo, de vida, um pacto de vida. Então, Lucas 22, verso 17, 18, diz assim: tomando o cálice e havendo dado graças, disse: tomai e repartiu entre vós. Porque eu vos digo que já não beberei do fruto da vide aí, até que venha o reino de Deus. O fruto da vide. Vamos beber em realidade. Quando vier o reino de Deus, quando o reino for estabelecido, quando Cristo estiver no trono, então ali realmente nós estaremos na sua presença, sentado àquela mesa e bebendo do fruto da vide. Qual vide? A vide verdadeira, a videira verdadeira. Dele estaremos bebendo, dele estaremos comendo. E aí nossa alegria é completa. O Senhor Jesus mostra isto, né? E concernente a estar ligado na videira, significa que a nossa vida é completamente dependente dele, não independente. Nossa vida é dependente do Senhor. E quando nós olhamos a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, capítulo 2, nós vemos que ela se desligou, tendo deixado o primeiro amor, ela se desvinculou da fonte de sua vida. Então aqui Éfeso diz assim, no verso 4 do capítulo 2 de Apocalipse: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Fez um divórcio com o primeiro amor. Deixaste o teu primeiro amor. Mas esse divórcio, ele representa a morte da própria igreja. A morte da própria vida da pessoa. Quando ela se desvincula do primeiro amor, ela começa a ter nome de que é viva, mas está morta. Por quê? Se olhamos o verso 7 do capítulo 2 do Apocalipse, diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. O apartar-se do primeiro amor, ou abandonar o primeiro amor, é o mesmo que se desvincular da árvore da vida. Então, a promessa para os vencedores em Éfeso é que eles voltariam, né? Eles comeriam da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Quando as pessoas deixam de viver por Cristo e vivem por si mesmas, elas estão já abandonando o primeiro amor, porque elas estão abandonando a dependência de vida que somente está no Senhor Jesus Cristo. Nós podemos procurar qualidade de vida, mas vida mesmo só existe no Senhor. Fora dele, não. Então, vamos assim ver que o Senhor Jesus está se mostrando como uma árvore de vida, que é a videira. Não vamos dizer que a árvore da vida lá era uma videira, mas era provável que realmente o Senhor Jesus está fazendo referência àquela videira lá como uma árvore de vida que estava no meio do jardim, do paraíso, né? Essa aqui diz que está no meio do paraíso de Deus, né? Paulo diz que visitou o paraíso, o Senhor arrebatou ele e ele foi ao paraíso. Então essa árvore está no meio do paraíso de Deus. E aqueles que realmente estão unidos a ele, não abandonam o primeiro amor, estarão vivendo nessa comunhão, nessa relação de dependência no meio do paraíso de Deus. Por exemplo, no verso, no verso 9 de João 15, ele diz: como o Pai me amou, também eu vos amei. A vós, permanecei no meu amor. Este é o primeiro fruto da videira no ramo que se une a Cristo. Primeira coisa que Cristo comunica ao ramo é o amor, né, que o Pai lhe amou. Assim como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se for considerar quem é o amor do Filho, é o Pai. E quem é o amor do Pai? É o Filho. Então nós permanecemos entre dois amores, o amor de um e o amor de outro. O primeiro amor do Filho é o Pai, o primeiro amor do Pai é o Filho. E nós estamos chamados a permanecer nesse amor, no amor de Cristo, né? Permanecer nele. O fato de realmente experimentar o amor de Cristo, esse já é o primeiro amor. É o primeiro fruto, na verdade. Se nós olhamos em Gálatas capítulo 5, nós vemos que o primeiro fruto ali é o amor. Se o crente não tem nem isso, é realmente estar desvinculado completamente de Cristo, né? Mas o verso 22, Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é... Primeira faceta do fruto do Espírito. Amor. Este é o primeiro que frutifica em nosso coração. Devemos tomar bastante, né, cuidado, porque nossa união com Jesus é que vai levar nós a produzirmos fruto. Por exemplo, voltando aqui o verso 7. Se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Aqui não pode ser mal entendido esse versículo. É como que se Deus estivesse dando, por exemplo, uma carta branca. Olha, se você estiver em mim, minhas palavras estiverem em você, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Parece-me que soa que nossos desejos podem ser extravasados e nós tá enrolar nas petições perante Deus que ele nos vai dar, ele nos dará tudo o que pedirmos, desde que as palavras dele estejam em nós. E desde que nós estejamos unidos a Cristo. Mas quero dizer uma coisa aos irmãos, que o que será que pediríamos se as palavras do Senhor Jesus Cristo permanecessem em nós? As próprias palavras de Cristo, elas nos direcionarão o que pedirmos, né? Por exemplo, nós temos uma vida de oração que vai ser uma petição que vai ser da seguinte forma: da abundância do coração pedirá a boca, né? Daquilo que o coração está cheio, se está cheio dos pensamentos de Deus, da palavra de Deus, é nesse nível que faremos a nossa petição. Pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Agora, a nossa oração, ela sempre estará debaixo da correção da palavra de Cristo. Por exemplo, uma coisa, nós começamos a pedir tantas coisas do mundo, daí a palavra de Cristo vai vir no nosso coração assim: buscai antes, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Vamos supor que alguém nos ofendeu e daí nós vamos orar e, de repente, vamos pedir que haja um julgamento, uma justiça contra aquela pessoa, mas daí a palavra do Senhor vem assim: quando estiveres orando, perdoai, né? Abençoai os que vos maldizem. A palavra corrige a nossa oração. Então, se nós temos as palavras de Jesus no nosso coração, permanecendo, vamos pedir tudo que realmente vai trazer glória para Deus. É isso que nós devemos exercitar. Mas por que as orações não têm profundidade? Porque não tem sido armazenado a palavra de Deus nos corações. Por isso as orações, elas são bastante rasas, né? Mas quando realmente as palavras de Cristo permanecem no nosso coração, as nossas orações serão como as de Cristo. Porque o Espírito vai direcionar a orarmos conforme a palavra. Então, vamos dizer assim, fiz uma pergunta aqui: por que falta poder em nossas orações hoje? É porque faltam as palavras do nosso Senhor no nosso coração. Também falta amor pela palavra de Jesus e também falta entesourar no coração as palavras do Senhor como os discípulos outrora armazenavam, entesouravam a palavra no coração. Se nós olharmos a oração de Atos, capítulo 4, nós vamos ver que está toda fundamentada na palavra do Senhor. Eles não pediram nada para eles. Eles pediram: concede que os teus servos falem ousadamente a tua palavra. Então, isso que dá fruto. A oração real e verdadeira, fundamentada na glória de Deus, com o objetivo de glorificar ao Senhor e não os nossos, e não satisfazer os nossos desejos. Esta oração realmente já é, é uma relação de muito fruto diante do Senhor. Por exemplo, será impossível pedir tudo o que queremos se, como ramos, não estivermos permanentemente unidos a Cristo e também as suas palavras unidas a nós. Corremos o risco de satisfazer apenas nós e não a Deus, o nosso Pai. Dar muito fruto para glorificar o Pai tem muito a ver com os nossos pensamentos puros e nossas orações submetidas à palavra de Cristo. É bom realmente focarmos a Cristo, mas precisamos das suas palavras para orar como convém, como ele deseja, e a vontade dele, né? Também quero dizer aos irmãos que os que permanecem em Cristo e suas palavras permanecem em sua alma, aprende a desejar e a discernir o que é para a glória de Deus. Por exemplo, quando nós estamos unidos a Cristo e suas palavras em nós, nós discernimos e amamos a vontade de Deus. Então, considerando, pouca oração, pouco fruto. Por que temos tão pouco fruto? Nós olhamos as reuniões de orações e vemos irmãos que estão, às vezes, adiante da obra, não oram. Eles não aparecem para orar junto com os irmãos da igreja que estão orando. Então, tudo que fazemos não é fruto de uma comunhão com o Senhor na oração. Por isso, não tem fruto abundante. Pouca oração significa pouca relação com Deus. Também significa pouco fruto. Baixo nível de oração, baixo nível de produção espiritual. Então, a oração representa um fruto da nossa união com Cristo. E assim, se queremos receber mais dons da vida, mais graça do Senhor, precisamos pensar em se relacionar mais com Ele. Um pastor dizia assim, bom, se você quer, ele estava falando numa conferência de pastores, né? Ele estava falando para muitos pastores. Ele disse, se você quer ser um bom pastor, você precisa tocar no bom pastor. Se nós não temos uma relação com o bom pastor, tampouco seremos bons pastores. Então, esse foi um conselho que o Espírito Santo deu ali para aqueles pastores. E é muito importante essa relação. A vida de oração, ela produz fruto. Mas aí não é uma oração que vai ser para a satisfação dos nossos desejos. Vai satisfazer os desejos de Deus. Um dia eu lembro que o Aniceto pregou uma palavra dizendo assim, nós temos que ver a necessidade de Deus. É isto que nós precisamos ter revelação. Qual é a necessidade de Deus? A necessidade de Cristo é glorificar seu Pai. E a necessidade de Deus é ver em nós muito fruto para que glorifique o Filho. Então, quando Jesus fala do pedireis tudo o que quiserdes, logo em seguida ele diz, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, assim sereis meus discípulos. O discípulo é aquele que aprende tudo o que é de Cristo. e ele discerne toda a vontade de Deus, porque a vontade de Deus lhe é revelada. Então nós temos que ver isto, né? E esta é a maior exigência do Senhor, né? E mantenhamos essa relação com um propósito. O propósito realmente de satisfazer a Deus e não a nós. O propósito de glorificar o Pai e não nós. E também manter essa relação de amor, a qualidade de amor. Que amor? Que amor é esse que foi colocado no coração dos discípulos? É o mesmo amor do Pai e do Filho. No verso 10 ele diz: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Soa um pouco assim, parece um legalismo, guardar os mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Mas para nós interpretarmos esse versículo 10, nós precisamos voltar em João capítulo 5. Verso 19 e 20. Mas Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. Aí. O Filho não pode fazer coisa alguma. Este é um mandamento do Pai, mas esse mandamento do Pai não trata-se de uma obrigação, trata-se de um constrangimento. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 5, o amor de Cristo nos constrange. Aqui no caso, o amor do Pai constrange o Filho. Então diz assim: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se o não vir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente, por natureza e por revelação do amor. Verso 20. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pai ama o Filho. Este é o mandamento, né, do amor que realmente constrange o Filho. E o Filho jamais faria nada sem o Pai. Ele não fez nada sem o Pai. A Trindade não faz nada particularmente, pessoalmente, eles fazem tudo em conjunto, porque há um profundo e eterno amor entre eles. Então, eles estão unidos, ligados por um amor eterno. É este mesmo amor que Jesus quer que pegue o nosso coração e se una a ele, a ponto de nós dizermos: nada posso fazer sem Jesus. Como Jesus mesmo disse no verso 5 do capítulo 15 de João: eu sou a videira e vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Aí. Esta é uma união de amor, da qual nós somos constrangidos a nunca fazer nada sem que Jesus venha fazer. É por isso que as palavras dele devem habitar em nós, devem habitar e permanecer, para que possamos ter realmente o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus e possamos pedir as mesmas coisas que Jesus pediria ao Pai, para que fosse feito. Também aqui, vamos ver a qualidade desse amor, né, do 15, 9, diz: como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Como ele nos amou? Na mesma intensidade, na mesma natureza e qualidade. O eterno amor entre o Pai e o Filho. Esse é o primeiro amor, né? Somos chamados por Jesus assim: permanecei no meu amor. Então, o amor com que amamos é o mesmo que recebemos. Como nós vamos amar os irmãos? O mesmo amor que nós recebemos. Assim como Jesus nos amou, um amor que recebeu do Pai, nós amamos os irmãos com o amor que recebemos do Filho. No mesmo nível, na mesma intensidade, na mesma natureza, na mesma qualidade de amor. E isso é assim que devemos amar os irmãos. Se somos realmente, estamos seguindo a Cristo, estamos unidos a Cristo, suas palavras estão em nós, esse mesmo amor com que o Cristo nos amou, vamos amar também. Também devemos ver que esta é a forma de permanecer em Cristo. Como permanecer em Cristo? Né? Como permanecer em Cristo? Guardando este mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Aí nossa oração será muito diferente, né? Nossa oração terá um nível realmente mais elevado. Por exemplo, vamos considerar assim as nossas petições. Pedireis tudo o que quiserdes. Vamos considerar que nós queremos glorificar o Pai, mas nós temos aí a carta branca para pedir o que quisermos. É igual Salomão, né? Deus falou: pede o que quiserdes. Se Salomão pedisse errado, por isso precisamos ser sábios para pedir as coisas. Se nós formos sábios para pedir as coisas, nos tornaremos mais sábios diante de Deus. Então Salomão pediu, né, sabedoria para julgar, para fazer justiça, né, para poder guiar aquele povo segundo a retidão. Então Deus falou: olha, você veja, você não pediu a morte dos seus inimigos, você não pediu vida longa, você não pediu riquezas. Olha só, coisas que estão abaixo do nível da sabedoria. A morte dos inimigos, a vida longa, riquezas e também fama. Deus falou: como você não pediu essas coisas, mas pediu sabedoria, eu vou te dar sabedoria, mas ainda vou te dar isto, isto, isto e mais isto. Vou te dar fama, vou te dar honra, vou te dar riquezas. Enfim, deu paz para ele junto aos seus inimigos. Então, ele não havia pedido nada disso. Este Deus considerou como um pedido sábio. Então, vamos considerar assim: pedimos tudo o que nós quisermos. Bom, se nós sabemos que dar muito fruto vai glorificar o Pai, ah, eu quero ser um crente cheio do Espírito Santo, que realmente dê muito fruto, que eu possa pregar para o maior número de pessoas, que eu possa anunciar o reino de Deus para o máximo de pessoas que eu puder. Isto é um pedido sábio. Então, vamos considerar assim, para dar fruto é necessário pedir chuva. Chuva para produzir fruto, para que a terra produza fruto. Peça chuva na tua vida, chuva de Deus para produzir fruto. Outra coisa, também pede o sol do Espírito para madurar o fruto. Pede o sol. Como os discípulos, né? Jesus disse, ó, vocês vão passar pelo Pentecostes, isso é, o Espírito Santo descerá no dia do Pentecostes. Então é como que se fosse o sol da abundância para amadurecer o fruto, e de fato aqueles discípulos se tornaram maduros e puderam realmente satisfazer o coração de Deus, puderam servir nações inteiras, anunciaram o reino de Deus além das suas fronteiras, porque eles realmente estavam aqueles dias esperando o poder do Espírito Santo. Hoje nós precisamos pedir, qual pai que pedindo pão lhe dará ao filho uma pedra? Quanto mais o Pai dos Espíritos dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Se o Espírito Santo vem madurar a nossa vida, vem nos levar realmente a um fruto doce, maduro, né? Essa é a melhor forma de transformar água em vinho. A videira leva, vamos supor, 3 meses para transformar água em vinho. Jesus transformou em questão de instantaneamente, né? Mas as experiências espirituais com o Espírito Santo é que leva a nossa vida de transformação desse fruto de Deus em vinho, né? Que traz a alegria e a doçura. Por isso que Jesus falou, eu falo isto para que a minha alegria esteja em vós e ela seja completa. Como ele diz no verso 11, tendo-vos dito isso, para que a minha alegria permaneça em vós. Que a alegria dele permaneça em nós e a alegria seja completa. Esse realmente é o fruto final. Sabemos nós que mesmo depois que o fruto estiver maduro, o fruto da videira, ele vai para o lagar, ele é esmagado, transformado em vinho. E aí esse é o fruto final, que podemos dizer que é a alegria produzida. Né? Então, a obra da cruz, no final, ela vai produzir gozo, ela não vai produzir tristeza, porque ela vai realmente satisfazer o coração de muitos, primeiramente de Deus, depois de muitos. Nosso ministério será frutífero. Nós estaremos servindo a outros com a doçura e a alegria. Esse é o fruto final, né? da videira. Né? Mas precisa nós fazermos o pedido certo. Vamos pedir muita chuva do Espírito, vamos pedir, né, o sol do Espírito Santo, a intensidade dele na nossa vida, para que realmente possamos produzir muito fruto. E teremos um ministério frutífero, a igreja inteira frutificando. E também eu queria aqui não deixar de considerar 3 níveis aqui. Por exemplo, quando Jesus fala fruto, mais fruto, muito fruto. Eu gostaria de considerar assim também algo que nós abandonamos e não damos tanta importância, por exemplo, a vida de santificação. Primeiro, aqui em Tessalonicenses, capítulo 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Então, a palavra permanecendo em nós, ela produz santificação. Esta é Deus santificando a nós. Porque nós não nos santificamos a nós mesmos, mas Jesus falou que a palavra permaneça em vós. Verso 23 diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Tudo que precisamos para ser santificado é estar unido a Cristo. E também as suas palavras estarem permanecendo em nós. Nós permanecendo em Cristo. Quando não permanecemos em Cristo, nossa vida de oração morre, nossa vida de meditação na palavra morre, nossa vida de prazer de ouvir a palavra de Deus morre, e nós morremos também. E nossa santificação também vai por água abaixo. Porque a santificação, ela é processada quando nós estamos muito unidos ao Senhor. E as palavras dele estão muito unidas ao nosso coração. Então, aí se processa a santificação. Porque aqui diz, e o mesmo de Deus de paz vos santifique em tudo. Primeiro nível de santificação, todo o vosso espírito. Segundo nível, vossa alma. Terceiro nível, e vosso corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, santificação, fruto no espírito, fruto na alma, fruto no nosso corpo. Há um governo do Espírito Santo, tanto no nosso espírito, quanto na nossa alma, quanto no nosso corpo. É isso que nós precisamos. Santificação. Vemos aí três esferas, né? Como que se fosse dar fruto, mais fruto, muito fruto. E por fim temos um nível mais elevado de dar fruto, que é o fruto que permanece. Quando realmente chegamos nesse nível, as três áreas da nossa vida vão ser constantemente equilibradas e nunca mais elas vão tropeçar em áreas que tropeçávamos antes. Isso realmente é maravilhoso para nós, termos boa intensidade e nível na oração, significa fruto de uma comunhão com Jesus. Ter foco nas nossas petições para que possamos produzir muito mais fruto, até muito fruto, a fim de glorificar o Pai e dar evidência de que nós somos discípulos dele. Olha, a oração é evidência de que alguém está ligado a Jesus. Oxalá que toda a igreja ore, né? Que toda a igreja entre no Zoom, né? Às terças-feiras para orar. Toda a igreja entre 7:30 da manhã do sábado para orar. Todos que estão servindo na música, no diaconato, no pastoreio, enfim, em todas as esferas, todos entrem para orar. Por quê? Porque a relação realmente mostra que nós estamos unidos a Cristo. E a oração é um fruto. Devemos realmente, outrora vamos considerar, sábado não dava para ir no salão, porque era presencial. Então, muitos não iam, mas agora, 7:30 da manhã do sábado, todos podem acessar, né? Então, só estou falando isso experimentalmente aí, porque todos aqueles que estão tendo essa oportunidade, né, de de ter esse aplicativo para se reunir para orar, deveriam aproveitar esse tempo, né? Porque daí vem presencialmente e nós vamos sair da nossa casa, chegar às 7:30 no salão, e aí muitos não vão. Agora, hoje nós não temos desculpa, nós precisamos realmente investir na oração para que produza muito fruto, que possamos nós ver esse fruto dessa oração, né? Esse fruto da oração produzindo depois que nós sairmos da quarentena. Aí nós vamos ver como realmente vai produzir tanto fruto as sementes da oração que caíram lá no santuário de Deus, naquele altar de ouro no céu. Então, foi até a presença de Deus e vai vir sobre a terra em forma de semente, cair nos corações e vai produzir fruto que permaneça perante a face de Deus, né? Também queremos ler mais uma vez aqui, porque nós não falamos do corpo, nós entendemos muito bem essa questão, tem que santificar o espírito, já está santificado pela presença do Espírito Santo, mas depois a alma precisa se entregar para a santificação. E também a Bíblia reclama do corpo para que se apresente diante de Deus aqui em Romanos 12. Então, tudo que Jesus precisa agora também é do teu corpo, levantando para orar. Capítulo 12 de Romanos, verso 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esta é a consagração do corpo. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o espírito sempre está pronto, mas a alma não. Então, o que precisa? O Espírito está vivificado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo habita no nosso espírito, mas daí temos a alma precisa tomar a cruz, porque ela é a sede das decisões, né? Obedecemos ou não obedecemos, decidimos ou não decidimos, vamos orar ou não vamos orar, então a alma precisa se submeter. A alma precisa tomar a cruz e seguir o Senhor. E o corpo, certamente com a alma submissa, o corpo vai estar sempre consagrado ao Senhor, fazendo também a vontade de Deus como um vaso que realmente foi feito para a glória de Deus. Amém. Que o Senhor realmente nos abençoe, né, e nos dê graça para amarmos mais a Cristo, amarmos a sua palavra no íntimo do nosso coração e também se dar ao serviço e à frutificação para a glória de Deus. Amém. Glória a ti, Senhor. Obrigado. Abençoa teu povo, Senhor, abençoa nossas vidas. Pedimos, Senhor, da graça que há em Cristo Jesus, para que se dispense gloriosamente em nossos corações, para que o ministério de Cristo seja abundante em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós entregamos tudo a Ti, Senhor. Nosso espírito, nossa alma, nosso corpo. Te damos honra e glória, nos santifique, Senhor, em tudo, e que o Senhor realmente nos leve à produção de muito fruto, nos leve à intensificação das orações e que também sejam orações de sabedoria, Senhor, que venhamos a pedir o que realmente glorifique o Pai. É isto que nós oramos, para que nossos pensamentos não estejam centrados jamais em nós, mas estejam centrados em Cristo e na sua obra. Como Jesus mesmo disse, não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu Pai? Então que nosso coração também esteja focado na pessoa do teu Filho Jesus e no propósito do Pai para com todos nós, no Espírito Santo. Amém, Senhor.